raríssimos bom dia. Puxa, bom dia depois de praticamente uma semana, depois de mais de uma semana. Hoje é dia 22 de novembro. Eu fiz uma pequena viagem para aproveitar os feriados e o radinho ficou em suspenso. Eu confesso que eu senti falta, estava me sentindo em dívida com vocês e estou feliz que hoje eu possa voltar a gravar e dar continuidade. Puxa, quantos episódios do radinho a gente já tem? Já são mais de 700 e tanto, 730, bom, mais dois anos, bom, em suma, legal estar de volta. Ao longo desse tempo todo, aconteceram coisas mais dramáticas, menos dramáticas, tal, eu fui selecionando uma coisa ou outra, mas eu queria começar o radinho com uma história, na verdade é um artigo que certamente escapou do radar de vocês, entrou no meu radar, primeiro porque em segundo lugar, porque o tema muito me interessa, em primeiro lugar, porque eu conheço quem escreveu, né? Porque como eu sigo a pessoa no LinkedIn, então isso naturalmente apareceu ali na minha timeline. E, na verdade, eu acho que tem a ver com as nossas disciplinas, e eu pretendo usar essa história numa palestra que eu vou ter o privilégio de fazer na semana que vem, depois eu dou mais detalhes. Eu acho que eu vou encerrar um evento bem bacana na semana que vem, e isso vai me servir de inspiração. O artigo é o seguinte, o artigo tem a ver com prédios, na verdade tem a ver com urbanismo, né? E aí eu vou fazer aqui uma digressão. Eu lembro que há muitíssimo tempo atrás, eu tinha acabado de começar a trabalhar numa agência de internet, né? Na época chamava agência de internet, ninguém falava de digital ainda, falava agência de internet, acho que era assim que falava. Em 96, assim que eu comecei a trabalhar lá, foi uma reportagem da TV Cultura, imagina, 96, mostrar como era o pessoal que trabalhava com internet, e quando chegou a minha vez de falar, e eu não tenho isso gravado, adoraria encontrar isso, eu falo, olha, é curioso porque essa história de arquitetura, essa história de desenho, de web design, de criar um site, para mim lembra de alguma maneira a questão da arquitetura. Detalhe, na época ninguém falava em arquitetura de informação, né? Arquitetura de informação entrou no meu radar como disciplina no ano 2000, antes disso, não necessariamente. Acho que eu me lembro da primeira vez que eu conheci alguém que se auto-intitulava um arquiteto de informação, acho que foi o Ricardo Cisneiros. Então, em 96, a primeira coisa que me veio à cabeça para tentar fazer algum comparativo, para tentar deixar mais claro o meu fascínio com a construção de sites, de internet, era a questão arquitetônica, né? O que que você coloca logo na entrada, como é que você distribui, né, os ambientes, por assim dizer, o trajeto. A minha formação não é de arquiteto, mas sempre foi um tema que me fascinou. Bom, voltando, depois dessa digressão de 23 anos atrás, o artigo é do Rafael Birman, que é dono de uma construtora, a Birman, e ele faz um artigo, em princípio, sobre um prédio novo que ele está lançando na Faria Lima, em que ele foi bastante ousado. Eu não estou fazendo aqui divulgação do prédio, nem do Birman, nem de nada, mas eu estou fazendo divulgação aqui, ou pelo menos o elogio da ousadia. O que acontece? Esse edifício, ele tem várias coisas ali que são dignas de nota, né? Em primeiro lugar, foi negociado com a prefeitura, ao longo de anos e anos e anos, de muita insistência, a transformação de uma rua, né, ela foi incorporada ali ao projeto do prédio e ela virou ali um espaço público, praticamente uma praça, e onde vai ter também uma escultura gigante de uma baleia, né? E daí, qual é a graça? A graça é a seguinte, e acho que isso tem a ver talvez com o trabalho de todos nós. O que é legal é ver a argumentação do cara dizendo o seguinte: olha, se eu fosse me pautar por Excel, por métricas, por consultores, né? Se eu fosse me pautar por retorno sobre o investimento, eu ia fazer um prédio que me desse o retorno mais rápido, que tivesse o uso otimizado dos materiais, né? Que eu usasse as coisas, eu ia fazer um prédio como todos os outros, né? E não é disso que a cidade precisa. A cidade precisa de novos espaços, né? De novas experiências públicas. Quando você constrói um edifício, você está transformando o entorno, você está transformando a cidade não é mais a mesma. Então, se você faz um edifício que é mais do mesmo, a cidade continua sendo mais do mesmo ou pior, né? quando você de repente resolve dar uma banana para todo esse pensamento aí um pouco mesquinho, você consegue fazer coisas grandiosas que tal, que vão ter impacto e vão fazer diferença e vão fazer história, etc. e tal. Eu estou com isso me fascinou, eu quero usar bastante isso na próxima vez que eu falar em público, porque a gente vê uma certa metodologia, né, um certo modo de pensar, com essa coisa de ficar otimizando o tempo todo e métricas, e aí às vezes saem soluções que são tímidas, saem soluções que não necessariamente têm uma visão embutida. E aí eu gostei dessa história e olha que interessante, né, buscar inspiração na construção de um prédio comercial. Mas daí está aí uma postura, né, que eu achei de dar uma banana para esse pensamento um pouco mais engenheirístico, um pouco mais de contador, né, um pouco mais de diretor financeiro, e de novo resgatar a questão de uma visão: como é que é a cidade que a gente quer, como é que é o espaço público que a gente quer, como é que é o digital que a gente quer. Né, não é só fazer mais alguma coisa que dê dinheiro. Eu gostei disso. Então tá bom, então pronto. Eu fico feliz porque eu tenho certeza que esse é o tipo de conteúdo que, se não fosse, né, algum tipo de curadoria trazendo isso para vocês, dificilmente apareceria no radar, a não ser que por acaso vocês estivessem seguindo a pessoa em questão. E falando em notícias e curadoria e tal, uma notícia que me chamou a atenção, guardei aqui para ver com vocês. O que acontece é o seguinte: descobriram agora recentemente que um executivo da Fox News, um cara que saiu da Fox News é um canal de televisão americano. Eu estava agora nos Estados Unidos, e quando eu estava lá procurando alguma coisa para ver na TV, eu passava voando pela Fox News, que Deus me livre, assisti mais do que um segundo daquilo, porque é um canal extremamente parcial, extremamente enviesado, descaradamente. É quase um canal de propaganda do Trump, quase um canal de propaganda da direita. É um conteúdo absolutamente, para mim pelo menos, tóxico, né? Eu fico chocado de que alguém deu uma concessão televisiva a alguém que, né, está distorcendo o papel do jornalismo, porque aquilo não é jornalismo, aquilo, eu não sei o que é aquilo, aquilo é propaganda pura, né? É mentira atrás de mentira. Bom, ok. Mas o que acontece é que um executivo da Fox News, ele resolveu sair. E aí, não sei se vocês lembram, na época da eleição do Trump, tinha todo um esquema de produção de fake news. Na verdade, os caras descobriram que em lugares absolutamente obscuros da Europa, né, sei lá, na Macedônia, no leste europeu, na Albânia, sei, aqueles lugares completamente modorrentos, pequenininhos, pobrinhos, tinha de repente núcleos de produção de fake news. A garotada descobriu que, se eles produzissem fake news justamente para polarizar a eleição, eles podiam ganhar muito dinheiro usando anúncios do Google. Eu acho que aqui no Radinho eu divulguei isso à exaustão, né? Uma entrevista com esses caras, os caras foram até lá mostrar a molecada ganhando dinheiro com essa história do Google. Mas nesse caso aqui é até um pouco mais perverso, porque esses garotos não tinham nenhuma agenda política, eles só queriam ganhar dinheiro. E eles descobriram que criar conteúdo divisível, assim, divisível é uma boa palavra, em inglês é divisível. Bom, vamos. Esses conteúdos assim tóxicos dão grana. Eles não estavam nem aí para o Trump, eles não estavam nem aí para Hillary, eles queriam ganhar dinheiro. E eles descobriram que você mexer com o pior das pessoas dava dinheiro. Ok. E por tabela eles acabaram presenteando o mundo, presenteando, entre aspas, com esse gorila laranja que está lá agora. Tomara que sofra. Bom, eu acompanhei de perto as audiências do impeachment, lá estou um pouco empolgado. Mas voltando, esse executivo da Fox News, ele contratou, surreal, contratou equipes, brifou equipes na Macedônia, né, no, na, na Europa, no leste europeu, justamente para escrever conteúdo politicamente enviesado, conteúdo daqueles de realmente aumentar ainda mais a cisânia, né, aumentar ainda mais as distâncias, polarizar ainda mais. Ele contratou, ele está pagando para quê? Para alimentar os seus próprios sites. Ou seja, isso é uma etapa além, né, em termos de perversidade. O que você tinha antes era uma garotada que tinha descoberto por conta própria que produzir lixo, né? Lixo que esse lixo que divide as pessoas, que polariza as pessoas, dava dinheiro, não importa qual seja o lixo. Agora esse cara deu um passo além e resolveu contratar, brifar os caras para criar propositalmente sites divisivos. Então, deem uma olhada, é bastante revoltante, pelo menos para mim. Falando em coisas também um pouco, eu separei isso daqui para comentar com vocês, alguns países vão circular aqui no radinho de hoje, a Rússia é um, a China é outro e tal. A Rússia está banindo, olha que coisa, está introduzindo uma lei que vai banir gadgets, ou seja, aparelhos que não venham instalados, que não tragam instalados software russo. Ah, e a desculpa é assim, toda vez que você compra um Android, você compra um iPhone, ele já vem com um monte de coisa instalada, não é? Então, pois bem, aqui na Rússia ele vai ter que vir instalado, os aparelhinhos, não importa o que você comprar, vai ter que vir instalado com software russo. Por que não? Eu pergunto, por que não, né? Ou melhor dizendo, por que sim? E a suspeita é que esse software não é só uma questão de, sei lá, de favorecer a indústria de software nacional, reserva de mercado. A suspeita, que também qualquer criança de 3 anos que consegue suspeitar, é que, na verdade, por trás disso esteja vigilância. Né? O governo russo simplesmente forçando todo o aparelho, todo cidadão russo a ser vigiado, né, a pagar pela própria vigilância. Então, se você comprar um gadget na Rússia, ele vai ter que vir com software russo, né, muito provavelmente um software espião, muito provavelmente um software de rastreamento instalado. Isso parece um filme ruim. Né? Aliás, isso é uma característica comum aqui do século XXI, é que de uma hora para outra parece que a gente está num filme ruim. Né? Agora, quantos filmes você já viu, né, que as histórias são mais legais e são mais elaboradas e são mais fascinantes do que o que está acontecendo agora com Trump, Putin, China? Né? Parece que a gente está vendo algum filme B com Steven Seagal, né, com, sei lá, com Jean-Claude Van Damme. Bom, estou realmente me empolgando com essa história toda. Então, falando da história da China, tem aqui um outro artigo que eu vou dar o link para vocês. Vale a pena lembrar. Quando eu publico o Radinho, eu publico normalmente no SoundCloud e na descrição estão ali todos os links. Eu publico também no radinhodepilha.com e aí também estão ali todos os links. Quem recebe pelo WhatsApp, pelo Telegram, recebe o arquivo, né, o link para o arquivo de áudio e recebe também todos os links. Dependendo de como você consome, se você consome pelo Spotify, talvez você não tenha acesso aos links de uma maneira tão fácil. Eu estou comentando isso porque caso você esteja consumindo de uma maneira em que os links não estejam tão acessíveis, dá para você encontrar com facilidade no radinhodepilha.com. Tá? Então, dois artigos aqui que eu vou comentar, que são relacionados à China. Então, eu vou começar então por um artigo do Pedro Doria, bastante bom hoje. Aliás, eu aprendi muito com esse artigo, sempre aprendo muito com o Pedro Doria. Aprendo sobre história nacional, aprendo sobre política nacional e aprendo sobre tecnologia também. O de hoje mistura história, política e tecnologia, porque ele fala do 5G, né? O imbróglio, a confusão que está a introdução do 5G no Brasil. E no final, o do Pedro Doria comenta que a China está fazendo uma oferta irrecusável, né, de que eles vão, olha, deixa que a gente faz 5G para vocês aí, e tem condições financeiras, né, e técnicas tal, que são super favoráveis. E o Pedro conclui e fala, pô, né, a não ser que apareça uma oferta melhor, né, e aí, ok, acabou o artigo do Doria, bastante bom, aprendi bastante, eu não sabia de várias das dificuldades, eu não sabia, aliás, fica a dica, bom, se bem que é uma dica inútil, né, mas o imposto que o governo estadual cobra sobre telecomunicações, ou seja, sobre sua conta de celular, a sua conta de internet, é brutal, praticamente metade, ele não dá um número exato, mas metade, ou seja, as coisas poderiam custar metade, só que o Estado também não quer abrir mão dessa receita, dessa arrecadação. Bom, voltamos à questão da China, que ele menciona que está fazendo uma oferta, praticamente um negócio da China, o trocadilho estúpido é meu. Né? Mas acontece o seguinte, eu lembrei quando eu vi isso, de um artigo que eu tinha lido, dizendo o seguinte, a China tem se oferecido, né, a China tem oferecido inúmeros negócios da China por aí, infraestrutura na África, na Ásia, ajudando países pobres a se eletrificarem, a se, né, terem telecomunicações, E o que acontece é que a China está estendendo, né, vamos chamar inicialmente de negócios, mas na verdade o que pega é que não é só negócio, é influência. E o que eu quero, o que demonstra essa minha tese aqui, é justamente esse artigo que diz o seguinte: a China entrou numa parceria com as Filipinas. As Filipinas é um país gigante, é grande pra caramba, a gente não tem muita proximidade, a gente não sabe nada das Filipinas, mas Filipinas é milhões de gente pra caramba, certo? Enorme. Ok, a China entrou numa parceria com as Filipinas na questão de infraestrutura de eletricidade, de energia. E o que esse artigo diz é o seguinte: é possível, existe a suspeita de que, caso a China queira, ela simplesmente possa desligar as Filipinas. Vai desligar, claro. Ela é parceira na infraestrutura, né? Ela vai lá, sei lá, por alguma razão qualquer, as Filipinas fizeram alguma coisa que a China não gostou. As Filipinas não, é plural? Agora, bom, depois eu penso. Alguém me corrige também. Como eu fico falando de improviso, eu volto e meia atropelo o português. Quando você faz um negócio da China com a China, a questão é que você pode ficar na mão da China. E no caso aqui do 5G, vamos imaginar que de repente, um cenário, né, de filme de ficção ruim, né, a infraestrutura de 5G da China, daqui do Brasil, é inteiramente chinesa. Num lado, se a trama for um pouco mais, sei lá, Sessão da Tarde, o que a China pode estar fazendo é simplesmente usar isso para espionar todas as comunicações brasileiras. Isso numa Sessão da Tarde, entendeu? Uma trama assim leve. Ainda mais porque vai espiar o quê, né? Os nossos políticos nem merecem ser espionados, é uma perda de tempo. Os caras vão ficar loucos. E, em segundo lugar, agora talvez um filme aí um pouco mais tipo às 10 da noite, às 11 da noite, é o seguinte: se por acaso troca o governo e o governo, sei lá, se alinha mais com o Trump ou se alinha mais com não sei quem, então aí de repente a China, nesse filme hipotético, desliga simplesmente, né, ou simplesmente corta completamente as telecomunicações do país. Filmes, né, hipóteses, são só cenários, mas é preocupante, né, é preocupante. Então, Filipinas, e aí o artigo menciona vários outros países que também estão ficando nas mãos da China em termos de infraestrutura. Esse negócio de cortar isso, cortar aquilo, não é tão absurdo assim. Link aqui para mais uma notícia. Eu fiz uma pausa agora porque eu tossi, perdão. Uma notícia em que o Irã, né, eu estava ali, protestos, os cidadãos começando a se mobilizar. Qual é a primeira coisa que o Irã faz? Obviamente cortar a internet de todo mundo. Então você vê como esse domínio sobre a infraestrutura pode ser usado de maneira oportunista por governos não muito democráticos, né? Então, ok, tá dito, vamos lá. O que mais que a gente tem? Tem um artigo que está pululando aqui em vários dos canais de ciência que eu acompanho, que tem a ver com a quinta força da natureza. Isso me faz lembrar um filme francês que era O Quinto Elemento. Eu não sei se vocês assistiram O Quinto Elemento. Era um filme meio de ficção, meio de aventura, tal. Esteticamente muito interessante. Eu até acho que gostaria de rever, porque esses filmes envelhecem muito rápido quando os efeitos começam a ficar meio esquisitos, né? Na época você fala, nossa, que efeitos espetaculares. Passou um tempo, é meio patético. Mas eu acho que esse filme deve ter sobrevivido bem. O Quinto Elemento é de um francês, o nome me escapou, logo me lembro. Pois bem, mas parece que descobriram uma quinta força da natureza. Por que quinta? Porque tem quatro. Quais são as quatro? A primeira, que é mais prosaica, é mais cotidiana, é a força da gravidade, certo? A idade é uma luta contra a força da gravidade e sobre vários aspectos. A segunda força, né, força eletromagnética, que está aí nas ondas de rádio, a eletricidade, isso é a segunda força. As outras duas forças, elas têm efeito, são muito mais poderosas, muito mais ordens de grandeza, mais fortes, mas elas só acontecem na escala muito pequena, que é a força nuclear fraca e a força nuclear forte. No dia a dia, você nem percebe que elas existem, exceto pelo fato de que você existe. Você está aí, eu estou aqui de pé falando, esse celular ele é sólido na minha mão, É porque a matéria inteira, né, a maneira como a matéria se mantém coesa, né, tem a ver com essas forças que, em princípio, não são tão visíveis assim. Pois bem, essas quatro forças estavam, né, tudo bem, que a gente conhece, tá tudo bacaninha e tal. Experimentos recentes, e esses são dois experimentos feitos de maneira, um é feito com berílio, o outro é feito com átomo de hélio e tal, eles dão a entender que talvez exista alguma coisa aqui que não estava no radar, que não estava ali no repertório de explicações da ciência. Talvez haja, talvez, é o que o resultado. Bom, físico, quando quer entender a natureza das coisas, o que que ele faz? Ele acelera e bate na parede, né? Ele acelera as partículas e bum, faz uma colisão monumental, uma porrada monumental. Parece um carrinho de bate-bate. Ele faz bum, ele acelera as coisas a velocidades altíssimas, uma potência altíssima. E depois eles veem o que que acontece, né, depois da colisão, depois da pancada. Eles veem como as coisas se esfarelam, como elas desmontam, como elas declinam. Pois bem, observando num experimento desse tipo aí, meio destrutivo, os átomos de berílio, eles perceberam que é um fenômeno que deveria acontecer de uma certa maneira. Isso é uma coisa engraçada, eu aprendi isso nessa viagem. Fóton, quando fóton, fóton, que é a partícula que, né, é uma das partículas que carrega a força eletromagnética, a força eletromagnética está associada ao fóton. Você tem partículas que estão associadas a outras forças. O Higgs bóson, por exemplo, o bóson de Higgs, ele está associado, por exemplo, à gravidade, né? Você tem os gluons, que são bósons que estão associados à força nuclear forte. Bom, então para cada força tem um raio de um bóson, tem uma partícula. Bóson é uma palavra que faz lembrar do Bozo, que é aquele palhaço engraçado, mas eu vou tentar tirar da minha memória essa lembrança infeliz. Perdão. Mas pois bem, então, bom, os caras pegaram lá o berílio, deram uma paulada monumental no berílio, e aí de repente o fóton se dividiu em um elétron e um pósitron, que é um antipróton. Bom, até aí tudo bem, parece incrível, mas até aí tudo bem. Mas o que acontece é que o ângulo em que essas partículas, cada uma foi para um seu, para o lado, né, cada uma foi para um lado, que nem amigos que se separam, etc. e tal, o ângulo era estranho. O ângulo era inexplicável. Esse não deveria ser o ângulo em que essas partículas se separam. No experimento feito com hélio, também uma coisa parecida, né, dá uma paulada na cabeça do hélio, o que acontece é, de novo, né, o ângulo é estranho. É como se houvesse ali uma partícula desconhecida sendo gerada numa fração de tempo. E os dois experimentos indicam que essa partícula teria uma energia na ordem de 17 elétron-volts. Bom, anyway, eu estou citando o número porque, como eles não sabem que partícula é essa e como a energia dessa partícula parece ser o número 17, a partícula chama X17, que parece alguma escola de samba, sei lá, X17. Pois bem, então estão desconfiados de que existe, sim, uma quinta força. Essa quinta força estaria associada a um quinto bóson, que seria esse bóson X17, por falta de nomes melhores, né? Ainda precisa, obviamente, fazer mais experimentos, tentar entender o que está acontecendo, mas caso descubram que exista, sim, uma quinta força até então desconhecida no universo, isso pode explicar muitas coisas, porque, convenhamos, a física está hoje diante de um monte de problema embananado, que ninguém, por exemplo, a questão da matéria escura, a questão da energia escura. Ah, tem um monte de coisa que é muito difícil de tentar entender por que que isso acontece. Quem sabe uma quinta força pode ser a chave para isso. Então, caso vocês ouçam X17, se não for um bloco carnavalesco com Abadá, então essa força nova que, em princípio, está aparecendo em alguns experimentos. Uma coisa que me chamou a atenção aqui também é duas coisas que eu vou. Ah, bom, aliás, eu comentei daquele artigo de urbanismo do Biermann. Tem um outro artigo na New Yorker também falando de novo sobre o urbanismo. Está reaparecendo a importância do planejamento urbano. Ou seja, quem pensa pensa a cidade, né? Não só quem constrói prédios, quem pensa a cidade, quem pensa um ecossistema, né? Quem disse que se você deixar as coisas, né, completamente soltas, né, economia de mercado dominando tudo, sem nenhum tipo de planejamento, as coisas terminam necessariamente bem. Então tem um artigo chamando aqui a atenção para o planejamento urbano, eu acho interessante, porque se a gente perceber nessas últimas décadas, belíssimas cidades, elas estão decaindo por causa da concentração de renda. São Francisco, nos Estados Unidos, é um caso notório. A concentração de renda aumentou brutalmente, áreas da cidade estão completamente se transformando de uma maneira que é tóxica, né? Estão expulsando os moradores para que isso, a especulação imobiliária, os Airbnb da vida também estão tendo um impacto bastante tóxico em termos de urbanismo. Então, bom, tá aqui, eu acabei de ver isso daqui, dá para costurar aí uma coisa com a outra. Mas o que eu ia chegar aqui, o seguinte, NASA, eu adoro a NASA, né? Vou tatuar, acho que o logo da NASA em alguma parte oculta da minha pele, mas gosto muito da NASA. E acontece o seguinte, meteoritos caem na Terra o tempo inteiro, tá bom? O dia inteiro, não vai fazer o quê? O universo é um negócio meio bagunçado mesmo, né? Foi-se o tempo que a gente imaginava as esferas celestiais como símbolo da pureza e da perfeição, não, é uma zona, tá cheio de lixo, detrito, coisa caindo, bom, em suma, cai meteorito aqui o tempo inteiro. A NASA andou analisando alguns meteoritos que caíram aqui e descobriu o seguinte: não é incomum, pelo contrário, é bastante comum você encontrar em alguns tipos de meteorito moléculas complexas, não só, sei lá, ferro, níquel, sei lá o que, água, não, mas moléculas, né, um pouco mais complexas, certo? O que inclusive sugere que, bom, quem sabe a vida na Terra não começou necessariamente aqui, de repente ela até pode ter começado aqui, mas ela pode ter sido acelerada, né, o nascimento da vida, pelo bombardeio dessas substâncias que já vieram prontas, né, tipo, né, como se fosse um rap, um iFood de moléculas. De repente os meteoritos estão entregando moléculas bastante complexas, bastante sofisticadas, e a partir daí, quem sabe, a vida nasceu mais fácil. Então isso já tinham achado aminoácidos, moléculas relativamente complexas. Pois bem, é a primeira vez que eles conseguem identificar açúcar, algum tipo de açúcar. Não estou falando glicose, não estou falando, né, sei lá o que, mel, né? Não é que, sei lá, o seu meteorito por acaso veio de uma confeitaria, né? Que imagina, ah, então é por isso o cometa, aquela cauda do cometa, quem sabe é açúcar, confeitaria. Não, calma. Açúcar é um nome genérico, né, na questão de bioquímica, por uma série de substâncias que têm algumas coisas em comum. Pois bem, eles acharam açúcares, um tipo de açúcar chamado ribose, que é um nome horrível, né? Você jamais vai imaginar que um troço chamado ribose é um açúcar. Ribose, para mim, é assim, um remédio laxante, vigoroso, mas, pois bem, é um tipo de açúcar. A graça da ribose é o seguinte: quando você vê DNA, eu não sei se você lembra, eu estou tentando lembrar, porque a sigla DNA, se eu não me engano, é ácido desoxirribonucleico. Tem um ribo aí no meio. Esse ribo do DNA vem da ribose, né? Tanto o RNA, que é que também faz parte da nossa máquina genética, o RNA, ele contém ribose, daí que vem o R. O R vem de ribose. Então, as moléculas mais fundamentais da vida dependem desses açúcares. E é a primeira vez que eles veem esse tipo de molécula num meteorito, né? E isso ajuda muito a entender o surgimento da vida. Porque, convenhamos, para a vida se perpetuar, você tem que ter a perpetuação de um código, certo? A vida se reproduz, o código, a informação tem que ser passada de uma geração para outra. A informação é passada de uma geração para outra através de código genético. O código genético depende dessas moléculas que são cabeludas, que são difíceis, são complexas, tal. Como é que elas surgem? Do nada, né? Como é que, antes delas funcionarem, tem algum estágio intermediário, né? Ou elas já nascem prontas? Pois bem, esse meteorito, essa descoberta da NASA de açúcar e meteoritos pode acelerar o entendimento do surgimento dessas moléculas tão complicadas e tão importantes para a vida. O que mais que tem de interessante aqui? Bom, mudanças climáticas é sempre um assunto aqui no radinho, mas, aliás, essa é uma foto linda, é uma foto de maçãs. Ó, vamos lá fazer uma brincadeira aqui. Eu estou vendo uma foto linda que tem, sei lá, 30 maçãs espetaculares. Qual é a cor da foto? Vermelha, certo? Certo, você pensa numa maçã. Se eu falei que eu estou vendo uma foto espetacular de maçã, né, a Branca de Neve até um infarte, você está pensando que é maçã vermelha, certo? Pois bem, nem toda maçã é vermelha. Tem maçã verde, né, tem maçã rajada, tem maçã amarelada. É que o mercado sempre preferiu a maçã vermelha, então a gente acaba cultivando mais a maçã vermelha e vendendo mais a maçã vermelha. Aliás, eu tinha uma leve noção de que maçãs sempre foram uma coisa muito exótica, porque não tinha maçã no mundo inteiro o tempo todo, né? E o que esse artigo mostra é que a maçã selvagem, ela era endêmica, ela era específica de uma região no Cazaquistão, perto da China. Então as maçãs, de novo, são um negócio da China inicialmente, que com muita dificuldade os agricultores foram adaptando a outras regiões do mundo. Não foi fácil plantar maçã fora daquela região do Cazaquistão, mas com o tempo a gente foi melhorando. Mas uma coisa que eu não sabia é o seguinte: a cor da maçã depende sim da temperatura, porque a substância que produz a cor vermelha, ela é delicada. Se a temperatura subir, não tem cor vermelha nenhuma, ela vai ficar de alguma outra cor, certo? Certo. Então, com o aquecimento global, olha que coisa, eu sei, é lógico, não é dramático, né, que são milhões de revoluções na rua, né, imagina, massas de refugiados porque a maçã mudou de cor. Não, eu sei que não é dramático, não é, só para mostrar para vocês como a questão de mudanças climáticas tem impactos completos. Eu já falei aqui do impacto no café, eu já falei do impacto da banana, né, fungos, e aí pronto, agora a maçã vermelha talvez entre em extinção. Agora, só para comentar com vocês, algumas questões eu vou deixar para comentar amanhã, a gente já passou aqui de meia hora conversando, que é uma notícia bastante preocupante. Eu já comentei várias vezes aqui no radinho desse namoro da Amazon, né, com a questão da vigilância, com a questão de polícia, porque a Amazon comprou tempos atrás uma empresa que faz campainhas que tem vídeo, campainhas que fazem streaming de vídeo. Então, em princípio, você está viajando, como eu estava viajando, alguém toca a campainha na sua casa, não importa onde eu esteja, eu conseguiria ver pela campainha quem está tocando, quem está andando na minha rua, etc. e tal. Pois bem, essa empresa se chama Ring, né? Que Ring quer dizer anel, mas também quer dizer quando você toca uma campainha, você ring a campainha. Então tem os dois sentidos aí. O sentido de anel acho que é importante, porque o que está acontecendo é que a polícia tem todo o interesse em que cidadãos de uma determinada comunidade, todos eles comprem e adotem a campanha Ring. Por quê? Porque a polícia pode ter acesso, criar praticamente um anel aí de vigilância. A companhia pode ter acesso a essas imagens e policiar de graça aí o que está acontecendo, né? Então, esse namoro dessa plataforma, porque, enfim, em princípio é um produto inofensivo, né, de consumidor, né, mas que pode ser usado para fins policiais, contrariando aí a legislação, questões de privacidade, já era uma coisa cabeluda. A Amazon já está aí no radar de muitas organizações aí de privacidade, mas agora veio uma notícia que é mais horrível ainda, eu não tenho outra palavra, que é a seguinte: o vídeo que a polícia, vamos supor, a tua rua inteira comprou a campanha Ring, a delegacia de polícia inclusive incentivou você a fazer isso, porque a Amazon inclusive forneceu para as delegacias de polícia todo um script para ajudar a vender esse negócio, para ajudar a convencer as pessoas. Pois bem, a delegacia convenceu a rua inteira a instalar esse negócio. O que ficou claro agora é que todo vídeo gravado pelas campainhas Ring, ele pode ser armazenado para sempre pela polícia e pode ser usado como ela quiser, Né? Esse vídeo é dela, né? Esse vídeo não é seu, esse vídeo não é da comunidade, é da polícia. Ela pode com outros parceiros. Horrível. Horrível, horrível, horrível. Né? Então eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada, para vocês se aprofundarem. E de novo, o que está acontecendo me faz lembrar do 5G da China, da eletricidade nas Filipinas, e assim, você comprar inocente, ou então até dos celulares russos, né? Você simplesmente compra uma campainha, cara. Você comprou uma campainha, você comprou um celular. Mas, na verdade, tudo esses devices, que inclusive sim vão estar conectados com 5G, conectando aí com a história do Pedro Doria, essas coisas todas podem estar fazendo parte de uma questão de vigilância, de coleta de dados, de ameaça às liberdades, né, de controle, de erosão da democracia, a partir de coisas simplesmente tão prosaicas quanto uma campainha ou um celular que você compra. Então, até que aí está uma boa maneira da gente encerrar o radinho de hoje. Acho que está legal. Gente, eu vou confessar que eu estava com saudade de gravar, com saudade de publicar. Fico feliz que eu esteja de volta. Espero que isso não tenha prejudicado aqui essa nossa causa, que é uma causa bastante quixotesca, bastante pessoal. Porque vamos lá, o radinho não é monetizado, o radinho não é patrocinado, o radinho é 100% orgânico, não tem fake follower, não tem anúncio, né? O radinho depende, como diria Ivan Lins, depende de nós. Um grande abraço e até amanhã.